Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, o meu nome é Clélia Rosa e esse é o Mais Tetas na Mesa.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Hoje uma edição especial, estamos gravando num dia bem frio aqui em São Paulo. E para aquecer o nosso dia, né, a gente convidei uma pessoa muito especial, uma mulher muito querida e que certamente vai me aquecer o coração e a mente, enfim, com a contribuição que ela traz, com as escolhas que ela faz para educar a criança que ela tem. Enfim, se apresenta, Maiara, querida.
Olá, obrigada pelo convite. Eu sou a Maiara. É Maiara Assunção que vocês me encontram por aí. Eu sou filha da Dona Rita, eu sempre falo isso, né? A gente vai se colocando tantos títulos, né? E eu acho que é muito importante que a gente, enquanto pessoas negras, se coloque ali do da onde a gente veio e para onde a gente vai. Eu sou filha da Dona Rita, sou mãe do Adriano. O Adriano tem 4 anos, é um libriano super gente boa, uma criança super divertida. Eu toco, eu danço, eu sempre falo que eu sou brincante de cultura popular. Eu fui criada em um grupo de cultura popular tradicional aqui em São Paulo. Hoje eu integro um bloco afro, o Afro Percussivo Zumbido, que é um dos blocos pretos que nós temos aqui em São Paulo, né? E eu estou estudando ciências sociais lá na Unifesp, que é a federal aqui de São Paulo. Eu faço parte de um outro grupo, é uma organização preta que chama Quilombo Cotô. E é isso, acho que é por aí que a gente vai, acho que tá bom, né?
Que bacana, né, esse jeito nosso de se apresentar, porque me remete que somos pessoas únicas, mas também somos um monte de gente, né? Quem nos antecedeu, quem tá agora e quem vem pela frente, né? A gente é sempre muita coisa, né? É mãe, é filha, é irmã, é estudante, é profissional, é enfim. Somos muitas camadas, né? Isso quando a gente não tem filho, e aí quando chegam as crianças, né? Chegam os filhos na nossa vida. Não sei se isso aconteceu com você, né, Maiara? Mas comigo, eu também sempre fui um monte de coisa, mas com a chegada das filhas, coisas foram ficando para trás. Houve um tempo que eu fui só não, né, porque ser mãe é muita coisa, mas que eu consegui ficar dedicada à maternidade, mas depois saí dessa, porque, enfim, a gente precisa viver outras coisas também, né, e aí depois, com a chegada das crianças, a gente acaba sendo também mais um monte de coisa e mais mãe, né, que, meu, é muita coisa, né, é um paranauê muito louco, né, assim, a maternidade, né? E aí, nessa de que somos muitas em uma só, né? Eu tenho pensado e tenho sentido cada vez mais que a educação das minhas filhas é minha, sem dúvida nenhuma, mas que cada vez mais eu preciso envolver mais pessoas na educação delas, sabe? Junto comigo. Pessoas que fazem parte dos lugares que eu escolho frequentar, das relações, das amizades, né? E eu queria hoje trazer, assim, na nossa conversa por esse caminho, sabe, Mai? No sentido de quem mais, assim, que você chama, né? Que você convoca, assim, para a educação do Adriano, pensando tanto nessa questão de que precisa, sim, de muitas pessoas para educar uma criança, né? Como tem aquele provérbio já conhecido, né? Precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Mas que aldeias são essas, né? Assim, para você, né, Maiara, uma mulher negra que mora na Zona Leste de São Paulo, Enfim, que tem aí caminhos e percursos e escolhas e, enfim, quem que você tem chamado, quem que tá junto com você, sabe, na educação e nas escolhas, né, para a formação do Adriano, assim, queria que você falasse
Sim.
um pouco sobre isso.
Então, Clélia, só quero enfatizar uma coisa, uma questão aí, que assim, o Adriano, eu sou aqui, né, a mãe do Adriano, e o pai do Adriano, ele não é brasileiro, ele é um homem negro, né, ele é angolano, então quando você me pergunta de quem você convoca, já me remete à nossa situação, que é ter só um lado da família, né? O outro lado da família está do outro lado do oceano, né? E aí, com inúmeras particularidades de criação, de educação, com as limitações da convivência. Então, eu acho que esse é um fator muito importante, que é isso, assim, normalmente os casais planejam um filho e planejam, né, uma relação com um filho e tem o suporte ali de pelo menos dois lados da família. Nós temos um, que é essa família, a minha família, que é a família que está no Brasil. E a minha família, ela não é uma família grande. Eu sou de uma família de mulheres, então uma mãe, duas tias, meu irmão, que é 2 anos mais velho do que eu. Nem eu, nem o meu irmão, nós não temos nenhum registro do pai, né, na certidão. Então, nós somos dessa família de mulheres mesmo, ali, mãe, tias. É esse lado ali que foi o nosso suporte de educação e que acaba sendo também um suporte de convivência familiar para o Adriano. Esse outro lado da família paterna é isso que eu falei, né, tá lá do outro lado do oceano. Então, é uma convivência bem limitada ainda com recursos de tecnologia, né? No dia a dia a gente não tem esse suporte. Então, quando eu conheci o pai do Adriano, eu já participava de grupos, né, de cultura popular, e ele já participava de grupos negros aqui em São Paulo. Então, ele já frequentava alguns espaços que tinham grupos e organizações pretas, né? E o Adriano nasceu em 2015. A última apresentação que eu fiz com o Balé Folclórico de São Paulo, com o Abaçaí, que é esse grupo de cultura popular que eu cresci, foi em 2016. Depois de 2016 até 2017, eu fiquei aí 1 ano e pouco vivendo essa maternidade, que é o que você fala, né? Vivendo esse ser mãe. E em 2017 eu entrei no Bloco Preto, no Zumbido. E o Zumbido é uma organização que funciona muito como funcionava o Abaçaí, assim. São encontros semanais e no final de semana, e com uma carga horária longa ali. São, às vezes, mais de 6 horas de atividade num dia só. Então, logo que eu entrei no bloco, eu já precisava levar o Adriano, assim. Então, a gente tinha as aulas de dança, de música. Quando eu entrei em 2017, a gente teve quimbundo, teve preparação vocal, e aí eu precisava que o Adriano estivesse nessas aulas, porque ele não tinha nem 2 anos ainda, então o Bloco Preto também passou a ser um suporte, passou a ser mais um braço para estar ali com essa criança, né? Esse respiro, essa organização, e como familiar mesmo. E a gente tem amigos, né? Tem ali que acabam formando mais essa rede, mas o Adriano, logo que eu fiquei grávida dele, eu li tudo que falava, né, de criação, educação, como criar meninos negros, tudo naquelas, né, a gente não tem nem tantos materiais sobre isso, né, mas ali a gente vai entrando e vai descobrindo mundos, formando redes, e eu li tudo, né, e aí o Adriano, ele assim, é super apegado a mim, a gente, porque aonde eu vou, ele tá, então se eu vou dançar, ele vai, se eu vou tocar, ele vai, se eu vou na capoeira, ele vai. Então, na verdade, os grupos que a gente frequenta, os espaços que a gente frequenta, são os espaços que se formaram, que se formam de rede de apoio também, né? De rede de educação ali, de criação para ele. Na ausência dessa outra rede familiar biológica ali, sanguínea, a gente foi formando redes entre grupos, né? Que a gente frequenta e entre os amigos.
E eu fui aqui, tô aqui super pensando, né, em tudo isso que você tá trazendo, né, porque uma questão que sempre pega a gente, né, nessa coisa da maternidade, é a construção e a manutenção de uma rede de apoio, né, Mai? O quanto que uma rede de apoio ela é fundamental, assim, para a gente conseguir ter um colo a mais, né? E aí esse colo a mais é para a gente, muitas vezes, e é também para a nossa criança, né? Muitas vezes a rede de apoio é um apoio para você, assim, para mim. Eu me sentia muito também com essa necessidade, sabe? De ter apoio para mim, assim, né? De colo, de escuta. E é muito interessante quando você traz aqui que você foi construindo a sua rede de apoio por onde você ia, né? Ou seja, nos lugares onde você estava, aqueles lugares já se tornavam redes de apoio, porque para você estar lá, a condição era estar com seu filho, né? Eu tenho, assim, na minha memória, isso uma coisa muito gostosa, assim, né, para mim, na minha memória de infância, né? Eu também fui uma criança, nasci no interior de São Paulo, e eu tinha, frequentava com as minhas tias, e, enfim, as rodas de samba, as rodas de capoeira, as rodas, né? Porque a circularidade faz parte da nossa essência, né? Então, sempre uma roda, né, de alguma coisa. E eu me lembro muito, nessas rodas, de pequenininha, assim, de quanto que as crianças, elas faziam parte, né? Estavam com os adultos e, assim, eram vários adultos tomando conta da gente, né? Assim, além do pai e da mãe, eram vários adultos tomando conta e não tinha um lugar separado, sabe? Assim, pra gente brincar, sim, né? Tipo, ala kid, né? A gente brincava sim. com eles e entre eles, né? Então, eu tenho observado isso muito aqui, como a gente, de algum modo, tem perdido isso, assim, pelo menos em alguns espaços, em alguns lugares que eu vou, tipo, aqui é o lugar dos adultos e aqui é o lugar das crianças, né? Essa separação, né? E o quanto que para nós, de família negra, e isso você também traz, né? O quanto que estar com os adultos nos momentos lúdicos e de festas e de rodas e de... Não tem um espaço para a criança. O espaço é da criança junto com o adulto, né? E nesse sentido, os adultos que estão ali
sim.
fazem parte desse cuidado, né? Da educação e se tornam ali essa rede de apoio, né? Então, eu acho isso muito uma característica, um ponto, assim, né? Das nossas famílias negras, das nossas famílias, enfim, da criança tá junto e das outras... Todas as pessoas são responsáveis, todas as pessoas brincam juntas, né? E não é um todo mundo
exatamente.
No sentido ruim da palavra, porque tem uma coisa assim, ah, se é todo mundo, se é de todo mundo, não é de ninguém, né? Tem um lado pejorativo de quando a coisa fala, ah, é de todo mundo, né? No nosso caso, da criação das crianças, é de todo mundo sim, né? Todo mundo que tá ali, de algum modo... Enfim, acaba contribuindo, acaba cuidando, né? E eu acho muito bacana isso, porque você vai trazendo dos lugares que você estava, o Adriano estava com você, né? Queria que você falasse da importância para você, enquanto mulher e mãe, depois do Adriano, né? De continuar frequentando e se nutrindo, sabe? Desses espaços de cultura, sim. desses encontros culturais, e como é que isso reverbera, assim, no Adriano? Como é que você observa que isso chega nele, assim, para além de estar com essas outras pessoas, né, como é que isso chega nele também, né?
É assim, eu, desde muito cedo, eu fui para o Abaçaí, eu tinha 9 para 10 anos, né, o Abaçaí, na época que eu entrei, era uma ONG aqui em São Paulo, de cultura popular tradicional, depois virou uma OS, né, hoje em dia atua como uma organização social, e buscando eventos e reproduções dessas manifestações culturais que a gente tem. O Abaçaí manteve e mantinha, né? Era o responsável pelo Balé Folclórico de São Paulo, então a gente também fazia essas pesquisas de campo para reproduzir cenicamente as manifestações culturais. E eu lembro que nesses estar em campo, estar com grupos tradicionais, religiosos, culturais, populares, era certeiro que teria desde um senhor de idade, uma senhora, até a criança. Então, eu lembro de muito pequena ver, tanto em grupos de Congo, de Moçambique. Eu lembro que a primeira vez que eu fui num batuque lá no Tietê, né, num batuque de umbigada, era uma fila imensa, né? O batuque de umbigada é uma fila de homens e uma de mulher, né? Que em determinado momento eles se encontram no meio para fazerem as umbigadas, né? E eu lembro que a fila, ela ia desde uma senhora muito velhinha até uma criança muito pequena, que devia ter uns 2 anos, assim, no final da fila, e tentando fazer. E era muito legal, assim, eu tenho essas memórias, assim, de ver já em grupos de cultura tradicional, desde sempre, a presença do mais velho e da criança. Quando o Adriano nasceu, eu senti muita falta de ter um lugar que ele pudesse ir, que tivessem outras crianças e mais velhos e que não fosse um problema. Na época que o Adriano nasceu, eu frequentava muitos espaços e muitas rodas feministas e, por algum motivo, nessas rodas não se tinha crianças, né? Ou quando tem a creche, que a gente fala, né? O espaço kids, a crechinha, e aí você deixa a criança lá. Só que, como eu falei, como eu li, eu mergulhei nesse universo materno, então, assim, eu praticava tudo que falavam que era muito bom, assim, vai mamar em livre demanda. Então, Adriano mamou até mais de 2 anos, cama compartilhada, tá fazendo até hoje esse bobear, né? Que até hoje a pessoa aparece na cama. Então, assim, ele era muito grudado e eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou deixar ele tão pequeno aqui na creche com uma pessoa que eu sabia que, assim, seria responsável por aquele espaço. Mas eu falava, ai gente, não conhece ele, não me conhece, se ele chorar, eu era tão medrosa, assim. Eu já fui mãe um pouco tarde, né, socialmente falando. Então, eu era muito medrosa, eu falava, ai meu Deus, como que eu vou num espaço tal, fazer tal atividade, aí tenho que deixar meu filho na crechinha, que é tipo longe de onde eu vou estar na reunião e tal. Eu queria ele perto de mim, então comecei a procurar espaços que ele pudesse ficar perto de mim. Porque é isso, né? Se a gente voltar o olhar para as práticas negras, para as organizações negras, desde as primeiras que a gente teve aqui do movimento negro, até práticas ancestrais mesmo, culturais ou religiosas, culturais pode ser tanto a capoeira como uma manifestação cultural, um jongo, um batuque, um samba de roda. Se a gente voltar esse olhar para as práticas negras religiosas, o candomblé, os tambores de mina, minajeje, né? A gente vai entender que nessas práticas negras ancestrais, a presença da criança ela é fundamental. Não existe registros e não existe momentos em que a criança não está. E isso, assim, desde as manifestações mais vistas, que estão aí a título mais de manifestação artística. Se a gente pega uma imagem dos filhos de Gandhi saindo no carnaval da Bahia, se a gente pega hoje, em alguma imagem você vai encontrar as crianças. Se você pega de 20 anos atrás, você vai encontrar crianças, porque faz parte, isso é muito vital e é essencial negro. Se a gente olha as nossas práticas, a criança ela não é em nenhum momento isolada, assim como o mais velho também não. É legal a gente falar que, assim, a idade, as práticas negras no geral, o tronco negro ali dessa nossa formação, desses nossos costumes, ele prioriza a raça e não prioriza o gênero, mas um dos motivos é também, existe diferença? Existe, claro, do feminino para o masculino, existe. Mas para a gente a questão da idade, ela é muito mais importante, a idade ela é relacional o tempo inteiro. Então eu sou sempre a mais velha do Adriano e a mais nova da Dona Rita. O Adriano, ele é sempre o meu mais novo e o mais velho do irmão que vai vir, ou de uma criança menor que ele. Então, assim, a idade, ela tá sempre te colocando como mais velho ou como mais novo de alguém. Então, isso não te dá nem um pouco a autoridade máxima de nenhuma situação, porque sempre tem alguém mais velho. E também não te coloca naquele lugar de, ai, não vou ter responsabilidades. Porque não, sempre tem alguém mais novo e aí essa continuidade precisa do seu exemplo. Então, isso é um fator muito fundamental nas práticas negras que é legal da gente ressaltar. E aí eu procurei lugares que o Adriano pudesse estar nessas práticas. Então, quando eu cheguei na Zumbido, no Bloco Afro, só tinha o Adriano de criança. Tínhamos uma outra criança, mas que ficou pouco tempo, logo que a gente entrou, deu 1 mês. não foi mais. E aí tinha o Adriano. E era isso, assim, o Zumbido, por exemplo, se reúne ali na Galeria Olido, que é no centro de São Paulo, de final de semana. E aí sábado e domingo não tem, nem que eu quisesse a escola, né? Então, assim, vai comigo. Tem dias que a gente vai, a Olido, ela tá na rua de baixo do Sesc, né? Ali do 24 de maio, o Adriano adora aquele espaço de brincar. Então, tem dias que a gente vai, ele não quer ficar na aula de tambores, que nem ele fala. Ele quer brincar lá no espaço de brincar. Então, a gente vai, faz outras coisas. Tem dias que ele não quer tocar, tem dias que ele não quer dançar, mas é super normal e assim... Ele entende, eu entendo e o grupo entende, porque é muito do momento da criança, né? Eu acho que mais importante que levar nos lugares é saber respeitar esses lugares e esse tempo da criança também. Às vezes a criança vai chorar e tá tudo bem, às vezes ela vai querer colo e tá tudo bem, às vezes ela quer o TT e tá tudo bem. Então é a gente se colocar nesse lugar de que é tudo legal. Se a gente às vezes tem vontades, né, fica de saco cheio, fica cansado, imagina a criança. E a gente, assim, a criança com a gente numa sociedade que é completamente feita para o adulto, né? Então, desde a cadeira para sentar, do banco do metrô até as placas de rua, né? Tudo para o adulto. Então, é claro que às vezes a criança vai cansar e ela vai estar nesse espaço e não querendo estar. Mas eu acho que é importante ela crescer sabendo a importância desse lugar e sabendo que ali naquele lugar ela também vai estar sendo respeitada. A gente faz capoeira e tem dia que o Adriano passa a aula inteira da capoeira correndo, assim. Não quer fazer, não faz um rolê, não faz uma brincadeira. Mas tem dia que não, tem dia que tá ok, assim, que ele participa e que pra ele é muito bom. Eu acho que a gente entender que as nossas crianças negras fazem parte dos nossos espaços, da nossa comunidade, da nossa vivência, assim como os nossos mais velhos. Então, a gente chega a uma fase da vida que a gente planeja e fala tudo pra gente ali, né? Pra aquela, pros adultos, mas aí o mais velho é excluído e o mais novo também é excluído. Então, é a gente entender e praticar. Hoje, eu entendo e pratico muito. Primeiro, a questão do raça primeiro, né? Da importância da gente racializar o debate, a educação, os espaços que a gente tá e da gente... levar em consideração primeiro mesmo a nossa raça e segundo que, assim, eu priorizo muito espaços que têm práticas negras atuantes, né, que são praticantes mesmo, principalmente dessas práticas ancestrais, da roda, do incluir a criança, do incluir o mais velho, do todo mundo produzir, da gente produzir as nossas coisas. Então eu acho que, e voltando para essas práticas negras, é um bom caminho pra gente ter uma educação diferente, né? Pra gente também formar crianças fortalecidas, né? Porque a gente hoje fala de criança negra, se você joga também criança negra em pesquisas ali, Google, a gente fala muito sobre racismo, né? Sobre racismo na escola, sobre... E ok, existe, né? Precisa ser dito. Mas a criança negra, ela não é só isso. Ela não é só aquela criança que tá sofrendo. Muito pelo contrário. Eu vejo o Adriano e proporciono pro Adriano momentos de muita alegria, de muito prazer, de muitas brincadeiras, de convivência saudável. Então hoje a gente pensa na criança negra e já pensa em tudo que dói. E isso também não é legal, né? Não é bom viver só nesse lugar da dor. A gente precisa, de algum modo, fortalecer essa criança para que na hora que a dor chegar... ela esteja preparada, né? Então eu quero que o Adriano seja um homem negro, que seja ali um dos pontas de lança, né, da comunidade, que seja firme, que seja forte, que esteja bem. Quero vivo, mas quero vivo com qualidade de vida, né? Então, para isso eu uso esse recurso de priorizar grupos e práticas negras ancestrais ali o tempo inteiro.
Nossa, Mai, que gostoso. Gostoso te ouvir, assim, você me levou para uma viagem muito gostosa, assim, sabe? Porque é isso, né? Assim, você acionou aqui vários botões, vários gatilhos, não no sentido negativo, né? Do gatilho que mata, né? Assim, que a gente tem usado, tem encontrado ultimamente, mas o gatilho do afeto, né, assim, e da memória, na verdade, né, gatilho da memória, e mais do que isso, né, gatilho da nossa herança, porque, assim, para nós, te ouvindo, eu ficava me perguntando, né, onde é que a gente se perdeu nisso, nessa confusão toda, nessa bagaceira, onde é que a gente se perdeu, sabe?
Sim.
E aí... Onde é que a gente se perdeu e meu, isso é muito... Não é que a gente se perdeu, né? A colonização, né, Maia? A colonização fez a gente fatiar as nossas relações, né? Uhum. Fatiar no sentido criança para lá, jovem para cá, mais velho para lá. E a colonização hierarquiza as pessoas, né? A colonização coloca... Então, o mais velho já deu o que tinha que dar, não serve mais. A criança não tem nada para dar, não serve mais. Então, só o jovem, né? Enfim, é o que está no ápice. Então, é o que pode produzir, é o que pode, enfim. Então, a colonização e essa sociedade capitalista também, de produção, de consumo, de não sei o que lá, faz com que a gente vá descartando e que a gente vá... hierarquizando as idades, né? Então, quando você traz à tona a importância dessa intersecção da idade, né? Onde o mais velho é importante e o mais novo também é importante, né? Cada um ali no seu lugar. E como isso está presente nas nossas relações, na nossa ancestralidade, né? Eu me lembro uma vez que eu tenho um amigo muito querido, ele me convidou para ir na casa dele, lá eu já avisei, falei, olha, eu vou, mas vou levar minhas crianças, porque, né, tenho filho, não sei o que lá. Aí ele falou assim, nossa, mas você tem que trazer, ele é um homem negro, né? Ele falou, mas você tem que trazer, porque as crianças são essenciais pro axé da minha casa, assim, eu preciso delas aqui, né? Então, assim, esse entendimento, sabe, da importância da criança, não da criança padronizada, da criança no mundo das ideias, mas a criança sendo criança, que é gritando, pulando, atravessando, falando alto. E quando você traz essa coisa das rodas da maternidade que não tinham criança, cara... Eu lembrei muito, assim, de... Eu lembrei muito de umas rodas que eu frequentei também, que eu falava, gente, o que está acontecendo? Assim, no sentido, meu, primeiro, cadê as crianças? Ou um negócio assim, um comportamento como se você estivesse numa... Sabe aquelas aulas magnas da faculdade que não pode ter um fio?
E aí... Não pode ter barulho.
Está todo mundo falando, não pode ter barulho. Então, assim, se... Meu, é uma coisa de maternidade, né? Pressupõe mãe e criança. E aí a criança faz um barulho, as outras mães olham. E, meu, isso, né, é até um olhar de repressão, de quem está chamando atenção, mas eu entendo que é também uma coisa muito... eu não queria falar automático, mas sabe, de uma pegada assim, de que está tão já internalizado, de que é silêncio agora, não é para falar, que a gente mesmo... É a reprodução, sabe, do silêncio. Então, mesmo estando entre nós, mulheres e mães e não sei o que lá, a gente acaba automaticamente reproduzindo essa autoridade, né? Esse autoritarismo, no sentido de olhar para nós mesmas com um olhar inquisitor, né? No sentido, pô, você está fazendo barulho aqui com seu filho, aqui na roda da maternidade, né? Então,
sim,
assim, é muito louco isso, né? O quanto que a gente mesmo acaba reproduzindo as opressões, né? Então, assim,
muito.
Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atenta, eu acho, né? Do quanto que a gente acaba reproduzindo as opressões, reproduzindo os preconceitos que a gente muitas vezes sofre, né? E é muito interessante, e mais do que interessante, né? É importante isso que você trouxe, né? Da gente colocar a criança negra num lugar de existência, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, te ouvindo, né? Porque agora a gente... Agora não, né? Assim, a gente tem falado muito de um aspecto que é necessário, que é a questão da resistência, né? A gente precisa resistir para sobreviver nessa sociedade, para sobreviver a todas as formas de violência que a gente sofre, né? Violência física, violência emocional, violência financeira, enfim... A gente está numa pegada de resistir a tudo isso, né? Para continuar vivendo. Mas antes da gente resistir, né? A gente precisa existir primeiro, né?
Sim.
Não dá para você resistir se você não existir, né? E o quanto que é fundamental isso que você trouxe, né? É uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? Da existência das nossas crianças, né? Como é que as nossas crianças têm existido e como é que a gente tem possibilitado a existência delas para além do racismo, né? Ou apesar do racismo, né?
Sim.
Então, apesar do racismo, apesar da violência, apesar de uma série de... Enfim, a gente está existindo, né? E pensar na cultura como espaço de existência é muito potente e, ao mesmo tempo, é muito gostoso, né? Porque
Sim. As
culturas negras... eu me lembro de uma das aulas que eu fiz com o professor Kabenguele na USP, né? Quando a gente teve um seminário inteiro lá, enfim, falando sobre técnicas de resistência, né? Como é que as pessoas negras escravizadas, quais eram as técnicas de resistência, né? Nesse novo país, nessa nova realidade, né? E as a cultura, né? Ou seja, estar junto, estar em roda, o tambor, o fogo, cantoria, né? Então, eram estratégias de resistência, né? Que é o que a gente tem hoje como fazendo parte da nossa cultura. Então, é estratégia de resistência e que coloca você na condição de sujeito que está existindo. Apesar de toda a bagaceira que está acontecendo, né? Você está existindo. Então, assim, é muito potente, assim. Eu não consigo nem direito quantificar a importância disso, né? Mas eu reforço que é muito importante, né? A cultura como um portal da nossa existência, né? E um portal da nossa memória, né? Um portal de valorização dos nossos mais velhos, das pessoas que nos ensinaram, né, das nossas avós. Tem uma coisa que eu sou um pouco cri-cri com algumas coisas, assim. Algumas não, muitas, né? Mas tem uma pegada do feminismo mais, não sei se é moderno, nem sei se dá para usar essa palavra, da maternidade também, agora, enfim, que tem colocado os avós num lugar tão... que eu acho que eles não merecem, sabe? Eu tenho observado, isso é um grifo meu, sabe? Que tem colocado muitas vezes os avós nos bancos dos réus, sabe? Tipo, parece que a contribuição do pai, da mãe, dos avós na educação das crianças, ela é prejudicial, ou ela é, sei lá, eu não sei nem nomear, enfim. Eu nem vou dar muito, continuar falando sobre isso, porque é uma questão que eu preciso amadurecer. Eu não sei se você entende isso que eu estou querendo dizer, Mayara, mas no sentido tipo, ah, minha mãe só faz cagada com meu filho, então meu filho não vai mais lá, ou eu não quero que ela... Se for para me ajudar, vai ter que me ajudar do jeito que eu quero, então eu quero que a colher seja torta. Se ela não tiver colher torta, não vai... Sabe uma coisa assim?
Sim.
De como se todo o modo de educar desses mais velhos, né, no caso os avós, fosse completamente prejudicial, né? Sem considerar o saber existente nessa pessoa mais velha, que te educou e que cuidou você, de você, e né? Num tempo histórico X, com as condições dadas X, mas que isso não faz pessoa um ser perigoso, digamos assim, para a educação da sua criança, né? Mas que faz parte dessa relação entre mais velho e mais novo e de tempo histórico, né? Que tempo era aquele, né? Sei lá, década de 60, 80, 70, 90, quando você era criança. E que tempo é esse agora, né? 2000, 2020, 2000, não sei o que lá. E qual o valor dessas pessoas e da experiência e da memória? Enfim, eu dou essa viajada porque, enfim, eu tenho um pensamento viajante mesmo. Mas é só para localizar nisso que você trouxe, né? Na importância relacional dos mais velhos com os mais novos, né? Na importância dessa nossa memória e de quanto isso vai construindo também uma bagagem para as nossas crianças, quem elas são, de onde elas vieram, o que, que tinha ali, quais as heranças que a gente carrega, né? Porque, assim, a gente tem uma herança, infelizmente, muito dura e muito dolorosa do processo de escravização, mas a gente também tem uma herança muito rica de cultura, de resistência, de estratégias, né? Que isso também precisa ser muito valorizado, né?
É, sim, Clélia. Ouvindo você, a primeira coisa que me vem à mente é que, assim, as crianças, elas além do papel e das responsabilidades delas para a comunidade, elas têm um papel fundamental e vital, inclusive para a permanência e para a manutenção dessa comunidade, né? É, acho que é perceptível para todo mundo que tem os pais vivos, né? A alegria e a vitalidade, o quanto eles se retransformam com a chegada de uma criança. O neto, ele é um acontecimento mesmo, né? Pro avô e pra avó. E isso é fundamental pra gente, isso é vital, traz energia. É, eu acredito que eles até vivam mais e vivam melhor, os mais velhos, com a chegada das crianças, né? Então é a gente pensar que dentro de... Aí tô falando, né? Vão existir exceções? Vão. Mas tô falando aqui dentro de uma família, de uma relação normal, saudável. E saudável, quero dizer, não quer dizer que é uma relação que é sem atritos, assim. Porque às vezes a gente fala saudável, todo mundo acha que é uma relação que só existe na televisão. E não, uma relação saudável...
Perfeita, né?
É, então, uma relação saudável, ela vai envolver conflitos. Conflitos é dos seres humanos, inclusive de quem convive junto, de quem se gosta ou não, né? Então, assim, dentro de uma família, a criança, ela vem com uma vitalidade, um neto, ele traz de volta ali uns 5, 6 anos de vida para aquele mais velho, no mínimo. Eu acho que é no mínimo, assim, ele vem que vem, assim. E aí, falando... sobre isso, assim, eu acho que tem duas coisas, você falou da questão aí do feminismo que tá acontecendo agora em relação aos mais velhos, eu acho que a gente tem uma questão que a gente vai se recortando tanto, às vezes, tanto, que quando vê a gente tá todo quebrado, picadinho, assim, nesses espaços de militância, né, todo apertado, e aí você não... Tá tão quebrado ali já que você nem sabe mais como se juntar, né? Mas uma das coisas que acontece muito é que a gente demoniza, às vezes, alguns saberes. E aí daqui um tempo, 5, 6, 10 anos, esse saber ele volta como se ele fosse exclusivo. Por exemplo, no meio da maternidade, o que que eu vou... É o uso dos slings. Então as nossas bisavós... tataravós, já andavam com criança amarrada no peito ali o tempo inteiro, grudado e tal. Por um tempo isso virou uma prática que não era legal, e depois isso virou uma prática como hype. O uso dos chás. Então, por um tempo, quem não pode chá, não pode água, não pode nada. Mas aí depois volta como sabendo a importância do chá, a importância das práticas, né? Enfim, inúmeros exemplos, mas assim, por algum momento algumas práticas elas são demonizadas e depois elas voltam com uma potência e com todo mundo comprovando ali a importância daquilo. E eu acho que esse é o momento que o que está sendo demonizado são esses avós, né? Então, a gente está num momento que tudo é muito tóxico, então, mas aquilo é tóxico, aquilo é prejudicial, e às vezes sua mãe só falou pra você, não, minha filha, não ande descalço com a cabeça molhada. Então, assim, não é nem nada tão doloroso, né? Mas aí a gente leva pra um lado que, minha mãe é horrível.
Eu acho que isso pode ser tema para um outro podcast, que eu quero... Porque, assim, isso que você trouxe do sling é um exemplo, é o mínimo, sabe? Porque tem um movimento aí que eu acho que... Eu tenho a impressão de que as pessoas acreditam que elas, de fato, estão inventando a roda, sabe?
Sim!
E aí, é isso que você fala, né? Depois a gente vai olhar e fala, calma, gente, isso aí é disso, né? Enfim, então eu acho que a gente fala tanto da importância, né? Quer dizer, atualmente a gente tem falado tanto da importância de uma... escuta atenta e de uma escuta empática, né? Vou usar esse termo que eu tenho, as pessoas têm também, enfim, falado um pouco sobre isso. Então, como é que a gente consegue fazer uma escuta empática e uma escuta atenta, pensando nos avós, né? A partir das coisas que eles falam pra gente, né? Assim, da educação das nossas crianças. Eu acho que essa praticar a escuta empática não é só na relação sua com a sua criança, que isso é importante, sem dúvida que é. Mas também com as pessoas mais velhas, né? Enfim.
É isso, assim, eu tenho pra mim, eu frequentei inúmeros espaços ditos de militância, né? E assim, desde o feminismo até a militância lá da Universidade Federal, assim, da militância política, enfim. E é importante, assim, outro dia eu me peguei, eu fui convidada pra fazer uma live que era sobre isso, militância pra criança, né? E eu me dei uma bugada, que eu falei assim, mas como militância pra criança? Se a gente vai em espaço de militância e nem tem criança, nem cabe a criança e tal... E aí eu comecei a rever isso também, assim, desse dia, porque é importante, e eu acho que isso é importante a gente trazer, que todo esse conhecimento que a gente pega no movimento político, no movimento feminista, no movimento universitário, em qualquer movimento que você vá, ele de fato só é um movimento se ele começa dentro da sua casa. Então eu tenho isso hoje para mim como um lema. A militância, a sua militância, ela começa se ela funciona dentro da sua casa. Não adianta você saber falar de criança, saber falar sobre mulher, saber falar sobre raça, sobre gênero, sobre qualquer coisa, e não saber conversar com a sua mãe, com a sua avó, assim, não dá. Eu acho que a militância hoje, tenho muito claro que ela começa dentro da sua casa. Então, não adianta você ir lá panfletar no MASP e passar o dia inteiro fora e voltar para casa e não lavar uma louça, não dar boa noite para sua mãe, se você mora com a sua mãe. Então, eu acho que isso é importante, porque, assim, a gente tá aí com o mundo virtual e todo mundo se acha muito militante, muito ativista, mas não tá comprando o próprio papel higiênico, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer, que, assim, às vezes o movimento, ele ganha tanta conversa e tanta dimensão no mundo virtual, mas aí você vai falar com aquela pessoa e, assim, é uma pessoa que ela não é empática com a mãe, sabe? Com a avó... Então, eu acho que é delicado, mas isso é importante também e tem muito a ver com o que você falou agora nesse bloquinho, que é da hierarquização das idades, né? Isso também é uma reprodução nossa da época da escravidão, né? Então, assim, a gente tem pouquíssimo tempo pós-escravidão e nos últimos anos da escravidão aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, por exemplo... 60% dos negros que eram trazidos para cá eram crianças. Então, assim, quando você traz a existência das nossas crianças, eu fico pensando que a gente está há pouco tempo também, a gente está engatinhando para falar sobre essa existência, porque até pouco tempo atrás nossas crianças, elas não eram vistas como crianças. A criança negra, ela não era vista como uma criança negra. O mais velho negro, ele também não era mais visto como uma pessoa de importância, porque ele já não tinha essa importância ali para aquele período, exatamente, né? Então, a gente foi separado e a gente está agora encaminhando, engatinhando para voltar e falar, opa, junto a gente vai mais longe. Então, a gente está falando aí dessa resistência, mas às vezes a resistência muito mais do que segurar a faixa lá no MASP no domingo, é a gente dar a mão para a avó de um lado, para o filho do outro e falar, peraí, vamos junto? Porque aí a gente vai se fortalecendo, exato, enquanto povo preto, inclusive, né? Porque enquanto povo a gente se fortalece mais caminhando junto, e aí é junto todo mundo, não é junto só aquela pessoa bonita que tá com black power e com o brinco mais africano, com o tecido mais africano do momento. Não é isso, né? É a gente entender e respeitar desde o sobrinho que tá com o black power enorme até a sua avó que ainda alisa o cabelo. É a gente entender especificidades, diferenças, respeitar e falar, vamos junto aqui, família? E aí é isso, pra mim é muito isso, essa militância que começa dentro pra alcançar o que tá fora. Porque senão, pra mim também, nesse momento não faz muito sentido. E aí quando você trouxe também a questão do silêncio, né? Eu só queria enfatizar isso, nas práticas negras, manifestações negras, culturais, religiosas, comunitárias, dificilmente a gente encontra momentos de silêncio. Tudo tem música, canto, dança, conversa. As práticas eurocêntricas, elas são práticas que tendem a ser mais verticais, né? Mais verticais. Sim. No sentido, inclusive, de silêncio. Então, por exemplo, se a gente pegar um jongo, o jongo tem a dança, tem o canto, que é pergunta e resposta, que é o coro e uma pessoa que puxa, tem os instrumentos, então três tambores que também tem brincadeiras, né, entre eles, de pergunta e resposta, tem palma, tem as risadas, os deboches. Se a gente pegar o balé clássico, a gente está falando ali de uma prática bem vertical, que tem o silêncio, que tem a pausa, que a gente conta oito tempos o tempo inteiro. Então aí a gente está falando, sim, né, desse quietinho, contido, né? Então a gente traz desde essas, é um exemplo, né? Mas para falar isso, que assim, as práticas eurocêntricas e essa educação eurocêntrica que a gente recebe na sociedade, essa educação inclusive branca, né? E aí quando eu falo branco, eu não tô pessoalizando branco para uma pessoa branca, eu tô falando assim dessa branquitude em geral, são práticas que elas são mais silenciosas. É, se a gente for pegar hoje uma roda de educação numa escola pan-africana, com certeza vai ser uma roda, vai ter instrumento, vai ter canto. Se a gente pega uma escola tradicional da elite de São Paulo, é uma, né, assim, com as novas práticas, claro, deve estar mudando, mas assim, tradicionalmente a escola, a gente imagina esse lugar do silêncio, que o professor fala, o aluno só escuta, essas cadeiras enfileiradas em linha reta. Então assim, claro, hoje a gente tem inúmeras educações, métodos, pedagogias e tudo está sendo revisto, mas assim, por um bom tempo essa educação que a gente recebe e essa educação, bom, eu tô com 32 anos e na época que eu estudei era assim, né, fileiras, carteiras, cadeiras, senta direito, faz postura e tal, a gente recebe essa educação eurocêntrica que ela já vem mais nesse molde do silêncio, como se a fala, a música, a presença de outros sons, a gente já atribui ao barulho e já atribui que é uma coisa ruim. E quando não, né? Isso também é uma forma de controle, né? O silêncio era uma forma, e se não fale, fique quieto, fique em fila, era uma forma de controle na escravidão e é uma forma de controle hoje em dia, né? Até porque o discordar, o se movimentar, ele é tido como rebeldia, né? A gente, uma das coisas que fazem com a gente enquanto povo negro, que foi feito durante toda a escravidão e é feito até hoje, é o calar, né? Então, o calar desde a voz até o movimento. A maioria dos nossos corpos negros nessa sociedade não sabe se movimentar, não sabe sentar no chão, não sabe pular um muro, não sabe correr. Então, é isso, assim. Às vezes, a gente tá militando e falando da importância de várias questões raciais, mas a gente não consegue correr, a pessoa não consegue andar na feira, sabe? Não consegue sair da feira e descer uma rua. Então, os nossos corpos também são corpos que estão deseducados, né? Que foram ali educados dessa forma não negra. E que você, a criança, ela é educada por si só, né? A gente olha as crianças, dos bebês tem movimento, tem essa curiosidade, tem o estímulo de subir, de descer, de pegar, de sair dançando. A criança dança sozinha, às vezes, muitas vezes sem música. Ela anda um pedaço que ela não anda. Eu vejo pelo Adriano, tem hora que ele só está pulando. Gente, o menino saltita, que olha, saltita, 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 corre, pula pra cá, brinca pra lá. Isso é natural, né, da criança, isso é natural dos nossos corpos, é que a gente vai deseducando quando vai crescendo, né, vai mandando ficar quieto, vai sentando, quando a gente tá sem fôlego pra brincar com a criança, a gente tá cansado, a gente dá o tablet, vem aqui na galinha pintadinha, meu filho. Então, assim, a gente vai deseducando os nossos corpos, deseducando as nossas crianças, né, porque a gente, na verdade, somos adultos deseducados, né? A gente tá ali achando que tá educado, mas na verdade a gente tá contido. E aí de voz, de movimento, e por isso que muitas vezes a gente vai sofrer ali uma situação de racismo, e é uma situação que às vezes só xingar de volta já te aliviaria, né? Já te resolveria ali por aquele momento. Mas a gente tá tão preso que a gente não consegue nem xingar de volta. Nós somos desrespeitados a ponto de ser, né, às vezes agredido, aí a pessoa se sente nesse direito, né, de às vezes olhar e te xingar e você não consegue xingar de volta, porque você, a gente tá tão educado para ser preso, quieto, calado, que aí você pega aquela dor e fica, né, você não consegue nem tacar um palavrão ali de volta na hora para aliviar. E é isso, né? A criança não, a criança ela é... A criança, assim, às vezes com o irmão deu um tapinha no braço, ela dá um tapinha de volta. A gente é, assim, é essencial nosso pergunta e resposta, né? Falou uma coisa, você fala de novo, a criança fala de novo. O adulto fez uma brincadeira, ela faz de novo.
Sim, sim.
E aí quando a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando tão preso que a gente para, né, de conseguir reagir, de conseguir responder. Enfim, eu atribuo isso muito, essa reprodução dessa pressão, a esse período que a gente teve, que a gente passou, que é muito recente, que é esse período da escravidão, né? A gente vem aí, período que a gente foi contido por muito tempo. Embora hoje a gente olhe para as nossas manifestações culturais, para as nossas práticas, e veja que não é o caminho. Na capoeira, você vai tomar uma rasteira, mas se você não levantar e não dar outra, o errado é você. Então, assim, você pode até não dar outra, mas você vai levantar e vai saber que naquela rasteira ali você não cai de novo. Então, essa malemolência, esse movimento, essa questão que a gente perde, a gente já tá, opa, se atentando que a gente precisa de novo. E aí, quando eu falo isso, assim, eu não tô nem falando de ter um corpo padrão, né? Nosso padrão da sociedade hoje. Eu não tô falando que você precisa ter um corpo magro e trabalhado na academia, não é isso, porque muitas vezes o movimento, a sagacidade, ele não tá ligado a peso, ele tá ligado a você entender o seu corpo.
Exato,
e saber o quanto você é ágil, sagaz, porque às vezes a gente fala isso, a importância do movimento, a importância das manifestações culturais, e aí todo mundo acha que a gente tá falando assim, da importância de ter um corpo que pesa 50 quilos e veste um PP. E não é isso que eu tô falando, eu tô falando assim, da importância da gente se entender e de você conhecer o seu corpo, conhecer onde potencializa, o que que potencializa mais, como que você sai, como você, né, se movimenta, é isso, esse movimento que é um movimento que traz, que é um movimento, se a gente for prestar bem atenção, dos instrumentos de percussão, né, o tambor, por mais cônico e grande que ele seja, o tambor você tira mais de um som ali, a gente pode atribuir esse som a um movimento, então é o pandeiro, assim, independente da estrutura de cada instrumento, é possível você tirar sons diferentes, assim é o nosso corpo, independente do tamanho que ele tem, você consegue tirar movimentos, consegue dar malemolência, consegue ter essa ginga, essa sagacidade, que são coisas essencialmente negras, né?
Nossa, quanta coisa, né, Mayara? Quanta coisa, e assim, ficaríamos aqui mais horas e horas aqui nessa prosa, nessa conversa boa, né? Porque eu acho que falar, acho não, né? Eu acredito muito, né? Falar da educação das nossas crianças e daquilo que a gente almeja para elas é voltar, né, na nossa memória afetiva, sem dúvida nenhuma, mas principalmente na nossa memória ancestral, né, e qual foi o legado que a gente recebeu, né, para além da violência, né, da escravização, mas o legado de potência, de bem viver, né, de estar junto e de preparação para a criança, mas não é essa preparação no sentido dessa preparação pensando que a criança hoje não é importante, que é importante é só o futuro dela, né? Mas o presente, ele é tão importante, ele precisa ser tão bem vivido com essa criança, que é o presente bem vivido que vai preparando, né, para o amanhã e para depois de amanhã, enfim. Todas essas referências que você trouxe me fez visitar, assim, lugares muito gostosos da minha memória e pensar, só reforçar, né, o quanto que eu não estou sozinha, né, na educação das minhas filhas, e você não está sozinha na educação do Adriano, e enfim, que a gente não está sozinha porque a gente tem todo esse repertório, né, essa construção, essa bagagem para trazer junto, né, e isso ajuda até a gente a fazer as escolhas, né, de que coisas que a gente quer apresentar para as nossas crianças, que lugares que a gente quer que eles frequentem ou não, né, que eles experimentem ou não. Enfim, ai, foi muito gostoso. Obrigada, viu, pela sua entrega, pela sua generosidade. Foi muito legal, assim, esse papo com você. E aí, para finalizar, não sei, queria que você deixasse algum recado, enfim. Mas, assim, é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas, assim, o que que... Se tivesse na sua mão, assim, né? A possibilidade de entregar, né? Para as crianças, assim, para as nossas crianças. Se fosse uma coisa que dependesse única e exclusivamente de você, sabe? O que que você entregaria?
Ai... então vamos lá. Ai, que difícil. Eita, me pegou agora. Tô pensando aqui. Na verdade, eu acho que eu entregaria muitas coisas, né? Mas nesse momento, primeiro eu queria agradecer de novo. Queria agradecer você pelo convite. Foi muito gostoso. A gente vai falando e passa rápido, né? Você acha que não, mas passa muito rápido e realmente é prosa que vai para um café com bolo, né? Para um recado, num geral, que eu queria deixar assim para todos, principalmente para as pessoas, para as mães negras, para os pais negros, para as famílias negras, que eles, de alguma forma, aquilombem-se, né? Eu acho que a gente, enquanto, principalmente enquanto pais de crianças negras, tem uma missão muito importante, que é de fazer essas crianças pretas crescerem com outras famílias e com outras crianças pretas, né? Então, para um geral, o que eu queria dizer é que não tenho medo mesmo de deixar essas nossas crianças negras crescerem em ambientes negros, né? Eu acho que isso é vital e é fundamental pra gente. Se eu pudesse deixar uma coisa para todas as crianças, eu acho que hoje eu deixaria isso, eu deixaria uma comunidade preta, só preta, formada ali para que elas pudessem crescer. Mas tem uma frase que fala, né? Pega o que você faz de melhor e faça pela sua comunidade, né? E contam também, tem um Itã de Xangô que fala isso, né? Que se você não faz o que você sabe de melhor para sua comunidade, você não tem a importância para aquela comunidade. Então, hoje, o que eu deixaria para essas crianças, o que eu deixo para o Adriano, é esse contato com a dança e com a percussão. Eu acho que hoje isso é o que eu faço na minha potencialidade, no meu melhor. Então, se eu pudesse deixar de imediato, falar, tá aqui, nessa caixinha, abre e sai dançando, abre e sai tocando, é o que eu faria. Porque eu acho que é o que eu faço de melhor e eu acho que é isso, eu acredito muito nessa máxima que diz, pegue o que você faça de melhor e faça pela sua comunidade. Então, no meu caso é a dança, é a percussão, mas existem outras pessoas que vão falar aí da leitura, da culinária, do autocuidado, então acho que cada um deixando o que é o seu melhor potencializa muito as nossas crianças. Eu queria agradecer vocês, meninas, queria agradecer todo mundo. Eu acho que é importante que tenhamos mais conversas como essa. Queria agradecer aos meus mais velhos, que me possibilitaram estar aqui, e aos meus mais novos, que me estimulam muito estar aqui. Muito obrigada, Clélia, axé, muito axé na caminhada, nos caminhos para nós.
Ai, Mayara, que gostoso. Muito axé para você também, muito axé. E que a gente continue fazendo essa passagem, né? Assim, no sentido de deixar também o que a gente tem de melhor para as nossas crianças e para a nossa comunidade. Muito obrigada pela sua generosidade, pela sua entrega, por dividir aqui com a gente, comigo, essa riqueza, esse arcabouço cultural tão importante que você tem. Muito obrigada, um beijo grande. E até o próximo episódio. Tem mais tetas chegando, hein? Aguardem. Tchau, tchau.
Gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta ao riso contente. Eu respeito sua fé, sua cruz. Mas temos 256 odus, todos feitos de sombra e luz. Bela, sensíveis como a luz das velas. Entendeu? Rangel, Viana, Bufo, Cacenga, Boris.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.